Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem pela TV Senado, a todos que nos assistem aqui nas galerias, na tribuna, novamente cumprimento aqui o prefeito Cristóvão, a sua esposa Selma. Também vou cumprimentar a Ruth, minha esposa, que hoje está aqui conosco. Enfim, quero, senhor presidente, tratar hoje de um tema. Há pouco falava aqui a senadora Vanessa sobre isso, justamente sobre a questão de violência e segurança. Nós temos algumas frentes para tocar nesse país, senador Dario Berger. Do contrário, a nossa segurança vai continuar na mesma toada. É impossível que alguém fazendo a mesma coisa todos os dias obtenha resultados diferentes. E para isso nós dependemos totalmente da vontade política, do Ministério da Justiça antenado e do Ministério da Justiça que esteja com a visão total, uma visão holística do país e das suas peculiaridades. Eu entendo o desafio, o Brasil é imenso. Só para se ter uma ideia, senador Regufe, o meu estado, Mato Grosso, ali dentro cabe quase 10 países do tamanho de Portugal. Quase duas Franças, várias Inglaterras. Então não é fácil, isso só falando de Mato Grosso. Imagine o desafio de tratar a segurança pública desse país com essa imensa fronteira, tanto por água quanto por terra. Só em Mato Grosso, por exemplo, são mais de 700 quilômetros de fronteira seca aberta ali com a Bolívia. E nesse momento, vou falar aqui porque não impacta na segurança, já que todo mundo sabe, nós não temos 15 agentes das três esferas de governo ali no estado protegendo essa fronteira. Então é um desafio muito grande, porque descem os carros roubados no sul, sudeste, todos ali para no Brasil inteiro, e boa parte vão com destino à Bolívia. Do outra sorte, voltam armas de grosso calibre, armas de guerra, e também muita droga. E nós estamos no momento em que temos que tomar uma decisão. Qual é o nosso foco em termos de segurança pública? Ela será preventiva? Ela será repressiva? Na questão do combate às drogas, nós teremos uma postura repressiva ou uma postura de liberação ou uma postura totalmente aberta? Porque fica nessa dicotomia. Na hora que reprime, vem certos grupos dizer, não, nós temos que descriminalizar. Eu conversava com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatras, ele disse, olha, como profissional, para mim seria uma maravilha a liberação das drogas. Porque o que eu tenho de cliente aqui, nessa área, é uma coisa extraordinária. Ele falou, agora, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista de país, seria uma catástrofe. Isso são as palavras do doutor Antônio Geraldo. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Vamos reprimir? Vamos? Que decisão vamos tomar? Porque enquanto não tomamos decisão alguma, essa encruzilhada é que nos mata. Como já dizia, se eu não me engano, Vitor Hugo, a encruzilhada é a maldição do homem. Que tome algum caminho, mas não podemos ficar parado. Hoje está nos visitando aqui o prefeito Cristóvão, que fez uma extraordinária administração no município de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Mas decidiu o senador Dario Berger, Vossa Excelência, que foi prefeito em duas cidades, cidade de Florianópolis, também foi e prefeito em outras cidades do interior, demonstrando também sua competência, mas ele decidiu não se recandidatar, não ir para a reeleição. E boa parte dessa sua decisão se deve a essas dificuldades. O município dele, por exemplo, um pequeno município, grande produtor de álcool, de açúcar, de etanol, de açúcar, mas com as dificuldades inerentes aos municípios de Mato Grosso. Principalmente porque o município dele fica próximo à fronteira. Então, ali ele tem que dispor verba para combater os malefícios que vêm das drogas. Porque quando chega a dificuldade, quando chega a demanda junto ao Ministério Público, o Ministério Público, ele envia para o prefeito. Cada, pastor Valadares, cada pessoa para reabilitar não é menos de R$ 2.000 por mês que a prefeitura tem que pagar. Então, esses municípios ali da fronteira de Mato Grosso e da toda a extensão fronteiriça do Brasil ficam com o passivo dessa, do tráfico de drogas. Porque a mula, o chamado mula, quando ele entra no Brasil, ele quer se desfazer imediatamente, ele quer transformar em dinheiro aquela parte da droga que ele recebe pelo frete. A parte dele ele já quer vender. Então ele já vende ali nos municípios da fronteira, que é para ele já ir tranquilo. Se perder daqui para frente, eu já, o meu já estou tranquilo. Então, vai deixando o estrago por onde passam. Essa é só uma das dificuldades que os prefeitos enfrentam nesse país. E com isso, eu digo que os prefeitos e os secretários de saúde já são presos em potenciais. Então, é por isso que muitos bons prefeitos, muitos bons gestores falam, não, já dei minha contribuição e agora toco o bastão. E aí cumprimento também o prefeito eleito Elpídio, que é primo do nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, e que vai, com certeza, receber uma administração enxuta ali na prefeitura de Nova Olímpia. Mas, senador Regufe, nós temos hoje no Brasil esse imenso desafio. O que fazer? Li hoje nos jornais que o ministro da Justiça será trocado. E eu faço um apelo aqui ao presidente Michel Temer, que possa se debruçar cabeça no travesseiro e escolher um ministro da Justiça que possa ter uma visão de Brasil como um todo, que não seja compartimentada. Fico preocupado muito com essa pasta, porque ela é uma pasta muito importante. Por ali nós já tivemos pessoas, brasileiros extraordinários, da envergadura de Fernando Lira, Paulo Brossard, Saulo Ramos, Jarbas Passarinho, que foi um grande brasileiro, José Carlos Dias, Tomás Bastos, saudoso ministro Tomás Bastos, Miguel Reale e também o ex-ministro Jobim. E o presidente da casa aqui já esteve. É uma pasta que o detentor tem que ter estofo, tem que ter tamanho para poder conversar com todas as áreas do governo e também do judiciário, do Ministério Público e, acima de tudo, poder saber conduzir os diversos órgãos que compõem o sistema de segurança do Brasil. É um desafio imenso, porque a segurança pública passa por tantas, eu diria, vertentes. Passa, por exemplo, por esse projeto que foi lançado agora da primeira infância. Estudiosos do mundo inteiro já provaram, de Harvard, de Oxford, de que uma criança que teve o seu início de vida debilitado, que na hora da formação do seu cérebro, as sinapses tiveram obstáculo para a sua formação, ela será uma criança, ela será um adulto com sérios problemas. Sérios problemas de interação social, de relacionamento, de aprendizagem, sujeito à drogadição, ao alcoolismo. E aí eu pergunto, isso tem ou não tem impacto na segurança pública? Tem. E são variáveis que o Estado não tem como controlar. Ninguém defende o homem dele mesmo. Haja visto, tá aí provado, a questão do Estado Islâmico. Quando um homem põe na cabeça que ele vai detonar um prédio, ele vai lá e detona. Porque o ser humano tem a capacidade e a decisão, é indefensável, o Estado não consegue, por melhor que seja a sua segurança. Então, a prevenção ela é muito importante já nos primeiros anos de vida e louvo esse projeto. Também queria aqui ressaltar mais uma vez a fala da presidente do STF, que disse o seguinte essa semana. Ela disse o seguinte: o brasileiro precisa dormir sabendo que o alto número de assassinatos no país não ficará sem resposta da justiça. Não é hora de culparmos o Estado, o cidadão precisa dormir sabendo que o alto número de homicídios não ficará sem resposta. Um Estado nacional que tem o número de homicídios anual e que não está em guerra, superiores a de estados que estão em guerra, não é compreensível para quem quer que seja. É hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade para fazer que esse quadro mude. E aí, maior desafio ainda, porque passa também pelo Ministério Público, que eu vejo que precisa, em que pese louvarmos a competência desse órgão, mas eu sinto que meio que estamos cauterizados com essa situação. Morrem pessoas o tempo inteiro, mas a gente vê, não que não se deva investigar crimes de colarinho branco, mas eu penso que nós temos que ter uma ala que investigue esses crimes e que nós possamos ter um Ministério Público com foco também na resposta a esse homicídio. Porque a taxa de homicídio, de esclarecimento de homicídio no Brasil, ela é ínfima, ela é muito pequena. Passa, obviamente, pela estrutura do nosso aparelho policial, e esse é mais um desafio para o ministro Alexandre de Moraes, se ficar no cargo ou para o próximo, de que nós temos que começar a copiar modelos interessantes, modelos importantes. Não estou dizendo que a realidade de um país é igual à nossa e que devemos simplesmente pegar um modelo pronto e acabado e trazer para o Brasil. Mas é importante refletirmos, por exemplo, sobre o caso de Nova York. Saíram, inclusive, vários filmes, Nova York, Cidade do Medo e tantos outros, que mostrava a extrema violência que chegou à cidade de Nova York. De repente, assume um prefeito, que agora, inclusive, parece que vai ser convidado para a equipe do Trump, o Rodolfo Giuliani, e começou um trabalho com a segurança pública da cidade de Nova York. Um dos pontos que eu achei muito interessante é que, primeiro, eles dotaram os policiais de bons salários. Depois dotaram, não funcionou. Dotaram com bons equipamentos. Também não houve muita resposta nos índices de segurança pública. E depois eles começaram a pensar no cidadão, no policial em si, o que estava acontecendo. E descobriram que, através de uma equipe multidisciplinar, que havia um alto índice de doença na questão de sanidade mental dos policiais. Estresse alto, problemas psicológicos de toda sorte. Por quê? Porque a polícia, seja ela qual for, trabalha com um nível de conflito e de mazelas e de tragédias, das tragédias sociais, o dia inteiro. É como se ele fosse o gari das questões emocionais. E aquilo, por muitas vezes, acaba contaminando a polícia. E aí eu pergunto, como é que anda a sanidade mental da nossa querida Polícia Militar? Cito aqui a Polícia Militar porque o sujeito, quando acontece uma tragédia, ele lembra primeiro, meu Deus, e logo em seguida, do 190. E eu pergunto, como é que está a sanidade desses policiais? Que estão sobre a égide de um regulamento da época do Império. Onde nós temos, ontem eu colhi aqui, inclusive, assinaturas dos senadores para que coloquemos, façamos um requerimento para que faltas administrativas não sejam punidas dentro dos quartéis com a pena de prisão. Você já veja bem, senador Dário Berger. O filho pergunta para a mãe, digamos que ele chegou atrasado, sei lá que falha que ele cometeu no questão do regulamento disciplinar lá da Polícia Militar, mas o filho pergunta para a mãe, cadê o papai? Está preso. E na vida de um policial é possível que pegue várias prisões administrativas. Todos somos falhos. Mas a mesma falha, se um coronel cometer, senador Regufe, o mesmo regulamento diz que ele não vai para a cadeia, lá dentro do quartel. Ele fica ou em casa, ou se a falha for muito grave, ele fica ali no quartel, tranquilo. Então, nós precisamos avançar, o mundo evoluiu e já não cabe mais esse tipo de tranquilo. Olha, não, mas no regimento militar, nós tá, mas nós precisamos pensar uma coisa. Exército é exército. Polícia militar é polícia militar. É muito importante a gente não ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, fizemos esse requerimento para que a gente possa avançar e que essas coisas não sejam mais punidas com pena de prisão. Que possa ser como os funcionários civis respondem um processo administrativo, eventualmente, se a falha for para que seja demitido, que seja demitido ao bem de serviço público. Então, precisamos, são tarefas, são coisas pequenas que às vezes têm um impacto muito grande, porque isso vai criando conflitos e às vezes o policial chega naquele ponto de que a pessoa diz bom dia, ele falou bom dia, só se for para você. Porque ele está no limite. E a sociedade brasileira tem uma cultura. Até nos nossos filmes, senador Regufe, a maioria da gente, de nós torcemos pelo bandido. Os filmes norte-americanos e de outro país, a polícia são retratados como os heróis. Aqui não. Aqui acontece um crime, isso foi a polícia. Já de cara, o policial é suspeito e tal. Então, esse tratamento, é impossível que, no momento que eu agrido o senador Regufe o tempo inteiro, é impossível que eu queira que ele me dê um tratamento respeitoso e de humildade. Violência gera violência, a falta de humildade gera o mesmo. É a lei da física nas relações sociais. Mesma força, com mesma intensidade, né? Só que em sentido contrário. Então, são debates que temos que fazer e desafios que temos. A ministra foi muito assertiva na sua fala. Não é possível que essa impunidade continue. As pessoas não entendem que alguém mate outra, dois dias depois se apresente e saia passeando. E daí não se sabe quando vai ser. Isso, a punição estendida no tempo é como se fosse a sensação de impunidade sem tamanho. Então, por isso que nós precisamos de um Ministério da Justiça que possa se debruçar sobre um grande plano de segurança nacional. Já tivemos outros que não saíram do papel. E hoje nós temos uma outra dificuldade. O país está sem dinheiro. Então, vamos precisar, urgente, tomarmos o Estado brasileiro de volta em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, que há muito tempo o Estado brasileiro é refém ali. Eu fiquei pasmo nas Olimpíadas de dizer que a Força Nacional tinha que pedir licença para entrar em certos lugares, senador Dario Berger. É o poste mijando no cachorro, me perdoe a palavra. Então, o brasileiro ele precisa se sentir, porque nós pagamos uma carga tributária, nossa carga tributária é forte. E aí nós temos segurança, mas temos que pagar outra segurança. As nossas casas vivem cercadas e tal, de câmeras, aquilo, esse aparato todo. Temos educação, mas temos que pagar outra educação. E a saúde nem se fala. Então, estamos tendo que reconstruir um país. Estamos tendo que trocar o pneu com o carro andando. E aí, nesse momento, é que precisamos discutir de forma muito assertiva. Porque aqui eu estou vendo muita gente pedindo debate. Não, vamos debater mais. Vamos debater a educação pública por mais 20 anos. Vamos debater. Olha, de conversa as pessoas já estão cheias. Não é à toa que as pessoas foram para as ruas. Essa que é a grande realidade. Então, nós estamos agora no momento decisivo. Precisamos sair da encruzilhada. Agradeço, concedo uma parte ao senador Dario Berger, um momento em que logo em seguida encerro.
Passo para o Valadares. Na verdade, senador José Medeiros, Vossa Excelência aborda um tema que é a preocupação, vamos dizer assim, de todos os brasileiros, especialmente dos grandes centros urbanos, que, notadamente, nós observamos o crescimento da violência humana. E eu acho que nós temos que agir, ao invés de debater exaustivamente, porque nós, seres humanos, nós temos o costume, vamos dizer assim, de deixar para amanhã, de deixar para a última hora, porque é na expectativa de que o problema possa ser resolvido. E, ao invés de resolver o problema, ele vai se agravando. E eu conheço essa dura realidade do Brasil, notadamente relacionada à violência urbana, que chega a índices alarmantes. A ministra tem toda a razão quando ela diz que se matou mais no Brasil nos últimos anos do que da guerra da Síria, país que está em guerra, e que nós observamos aquele vexame daquelas famílias procurando abrigo, procurando asilo, se deslocando com aquelas crianças, muitas chorando, outras inclusive morreram na travessia do mar Mediterrâneo, e o mundo fica estarrecidamente, fica sem nenhuma ação humanitária capaz de alterar esse cenário que nós estamos observando. Portanto, mas eu quero voltar aqui ao tema de que eu já pedi uma parte, senador Zé Medeiros, para o senador Eduardo Amorim, quando ele também abordou o tema da segurança, que é extremamente preocupante lá no estado de Sergipe. E eu mencionava naquele momento que o Brasil, a polícia brasileira, é a que mais mata, mas é a que mais morre também. É um negócio impressionante, chega a ser hilário nós discutimos essa questão. A polícia, nos últimos anos, matou cerca de 3.300 pessoas de 2011 a 2015 aqui no Brasil. Cerca de 9 mortes por dia, praticamente. Em compensação, a polícia também morreu. Cerca de 393 policiais foram mortos, o que representou cerca de uma morte por dia, o que é um absurdo. Quer dizer, está havendo isso que Vossa Excelência mencionou, tipo, no Rio de Janeiro, onde a polícia, em determinados locais, não entra mais. Precisa pedir licença para entrar. O que é um absurdo, é a falência do setor público, é a falência da segurança, é a desesperança, é a insegurança que toma conta do povo brasileiro. E faltam ações, nós precisamos discutir menos e agir mais. Essa é que é a grande verdade. Precisamos ter um plano de segurança, mas um plano de segurança real, que seja implantado rapidamente, para que possa trazer a sensação de segurança para as pessoas. Porque eu pergunto para Vossa Excelência e para os demais senadores aqui, quanto que vale uma vida hoje? Quanto que vale uma vida hoje? Vale um celular? Vale uns míseros recursos que tem no caixa de uma padaria ou de um pequeno comércio? Quanto é que vale uma vida hoje? E cadê o poder público para oferecer segurança para essa panificadora, para essa padaria, que é responsável por uma carga tributária, senador Regufe, que Vossa Excelência questiona aqui, e não questiona o tamanho da carga tributária, mas sim o resultado que ela oferece para a sociedade, né? Eu não me incomodaria, sinceramente, de ampliar a carga tributária, desde que a população brasileira tivesse os serviços desejados na forma que nós desejamos. Portanto...
Só senador Dário, eu questiono ambos. Eu questiono o tamanho e também o resultado que ela dá para o contribuinte brasileiro.
Veja bem, senador Regufe, mas no momento em que nós estamos sem dinheiro, estamos falidos, estamos insolventes, quem sabe nós não poderia ser um pouco mais benevolente em curto prazo para que pudéssemos consertar essa realidade que nós estamos vivendo. Portanto, esse tema, senador Zé Medeiros, é inesgotável, entendeu? É realmente preocupante. Vossa Excelência aborda com sensibilidade especial esse tema, que tem me preocupado substancialmente. E eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte, assim, eu sou defensor da saúde, da educação e da segurança. São três temas que nós não podemos deixar de discutir. Quer dizer, a educação representa a esperança viva da formação de um novo Brasil, mais preparado, mais instruído, com mais capacidade, etc. e tal. Coisa que não está acontecendo no Brasil, que nós transformamos praticamente as nossas escolas num depósito de criança. Elas não estão saindo qualificadas para enfrentar a vida e para enfrentar o mercado de trabalho. A saúde é aquele tema que eu acabei de abordar, né? Os corredores entupidos de gente, morrendo sem assistência, sem tratamento. E a segurança, as pessoas morrendo por um celular, ou por um roubo de um pneu, ou por um mísero recurso num caixa de uma padaria. Quer dizer, realmente, nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil.
Muito obrigado, senador. Concedo a parte ao senador Regufe.
Senador Medeiros, essa questão da segurança pública é uma questão que precisa ser tratada com mais carinho por parte do Parlamento. E eu tenho uma grande crítica que eu faço ao orçamento público que é discutido no Congresso Nacional, porque uma grande parcela do dinheiro do contribuinte ele vai para as atividades meio do Estado e não para as atividades fim do Estado. Na minha concepção, o Estado tinha que concentrar a maioria dos recursos públicos nas áreas fim do Estado, na educação, na saúde e na segurança pública. Aí deveriam ser concentrados recursos do contribuinte, e não sendo gastos na máquina do Estado. Então, hoje você tem uma série de gastos que é feito, que são feitos, que na minha concepção não deveriam ser feitos. Primeiro, não são prioritários. E segundo, são consumidos naquela máquina e não chega na ponta para o cidadão. Então, eu que me somo a Vossa Excelência na sua preocupação com a questão da segurança pública. Vossa Excelência é oriundo dessa área, tem uma preocupação toda especial com a questão da segurança. E eu penso que nós temos que trabalhar aqui uma mudança no orçamento. Nós temos que fazer essa discussão da peça orçamentária com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de zelo. E isso passa, inclusive, pelas nossas emendas ao orçamento. Eu, desde que eu era deputado distrital aqui no Distrito Federal, todos os anos eu concentro as minhas emendas ao orçamento nessas três áreas, na saúde, na educação e na segurança pública aqui do Distrito Federal, que é a unidade da federação que eu represento aqui nessa casa. E eu vejo, às vezes, as pessoas destinarem recursos para áreas que não são as prioritárias, que não são as áreas prioritárias. As minhas emendas, por exemplo, eu coloquei para reequipar a polícia do Distrito Federal, para aquisição de viaturas, mas coloquei também para compra de remédios para os hospitais públicos. Hoje tem remédios nos hospitais públicos do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha. As pessoas falam assim, ah, mas o remédio vai ser consumido, não vai ficar uma obra sua. E daí? Por isso não coloca recursos para remédio? O que é mais prioritário para a população? Então, se está faltando remédio nos hospitais públicos, nós temos que colocar emendas para compra de remédios. E eu fiz questão de colocar, como sempre coloquei, desde que era deputado distrital. O remédio é consumido, não vai ficar uma obra, mas precisa ter remédio nos hospitais públicos. E nós temos responsabilidade com isso. Não é só fazer uma coisa que nós vamos ficar com a paternidade, mas é sim colocar recursos, porque é prioritário para aquele cidadão, para aquele contribuinte. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer o tema da segurança aqui para esse plenário, que nós precisamos debater isso. E com relação à colocação do senador Dário, senador que eu tenho profundo respeito aqui nessa casa, um senador muito preparado, a crítica que eu faço à carga tributária não é só o resultado que ela dá para a população, que, na minha opinião, é pífio, para o tamanho dela, mas é também ao tamanho dela. O Brasil ele tem a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu sempre gosto de repetir isso. Eu não posso acreditar que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, e o Brasil tem uma carga tributária desse tamanho e não consiga dar conta das suas responsabilidades. Então, é muita ineficiência por parte do governo, é muita incompetência por parte do governo que não consegue, com uma carga tributária desse tamanho, dar conta das suas responsabilidades. Então, a minha crítica é também ao serviço que é oferecido com ela à população, que não recebe o serviço que merecia, mas é também ao tamanho dela, que, na minha opinião, é extremamente excessivo para o contribuinte brasileiro. É extremamente excessiva para o contribuinte brasileiro.
Muito obrigado, pastor.